Olá, meus amigos e conhecidos, eu sou o Gabriel do podcast Ninguém Me Perguntou e você vai ouvir agora o quadro O Gabriel Me Perguntou. Não vou estender muito, só vou dizer pra ti, me segue lá em @podcastninguemmeperguntou e podcast Ninguém Me Perguntou no Facebook. Galera, o meu convidado de hoje é um cara muito especial na história do podcast Ninguém Me Perguntou. É o Igor de Jesus. Pra quem não sabe, o Igor foi quem escreveu, produziu, criou, inventou a música de abertura do podcast. A ideia foi dele, a criação foi dele, a concepção foi dele. Então esse cara aí que tem a minha eterna gratidão, agora psicólogo formado, é um cara que vem aqui para responder essas perguntas. Eu fico lisonjeado de ter alguém tão famoso. E além disso tudo, o Igor tem o genial, o espetacular Robinson do Futuro. Se tu não ouviu ainda, vai lá agora e ouve o podcast Robinson do Futuro, feito por esse cara 10, que é o Igor. Cara, muito obrigado por tu estar passando por aqui hoje e me começa respondendo a clássica. Pra ti, Igor, qual que é o sentido da vida?
A vida, mano, a vida é buscar sentido, eu acho. Em si, nada tem sentido, mas eu acho que o que torna a experiência humana no mundo um negócio único, assim, é que a gente tá sempre em busca de criar sentido pras coisas, tá ligado? Eu gosto muito dessa pergunta, que ela me afligiu durante muito tempo, pô. É, eu entrei ali na adolescência e aí meio que inaugurou uma sensação, assim, de falta, sabe? Como se tivesse um descompasso entre eu e o resto do mundo, assim, e ao mesmo tempo uma falta de desejo de me adaptar ao que eu via ali, que eu entendia como as coisas eram naquele momento, assim. Também uma agonia, assim, imensa pra me encaixar em alguma coisa, fazer parte de algo, ter um sentido, um sonho, uma razão pra continuar vivendo o cotidiano, né? Era uma melancolia, assim, de certa forma. Hoje eu chamo isso aí do peso do nada, tipo, o peso de se dar conta de que não tem nada que te garanta nada e não dá pra escapar disso por vontade própria, desse sentimento, assim. Você pode tentar se refugiar dessa sensação num trabalho, num relacionamento, sei lá, na imagem que as pessoas têm de você, numa religião, na torcida, no fã-clube, mas nunca vai conseguir mesmo assim um lugar sólido o suficiente pra garantir que essa sensação, esse peso não vai voltar. Daí, durante a maior parte da minha vida, eu lutei com essa pergunta, tá ligado? Sobre o sentido da vida. Porque primeiro eu tava desesperado. Eu achava que todo mundo tinha, menos eu, tá ligado? Depois eu me ressenti que todo mundo tinha um, mas eu não gostava desse sentido que as pessoas davam. Pelo menos era o sentido que eu li, assim, que as pessoas davam, né, pra vida delas. Depois eu meio que cheguei à conclusão de que não existia mesmo sentido nenhum. As pessoas estavam enganadas porque achavam que existia um sentido, mas em si não existia sentido nenhum. Depois eu entendi que, mesmo não tendo, era meio que nosso papel achar um sentido coletivo para as coisas, entendeu? Hoje em dia eu me sinto mais em paz assim com isso, porque eu tô muito na cabeça que tem uma inevitabilidade de achar sentido para as coisas. A gente simplesmente faz isso, não é como se a gente tivesse algum controle sobre, assim. E ao mesmo tempo, é impossível achar que esse sentido não vai se perder em algum momento, porque as coisas estão mudando o tempo todo, ou a gente tá mudando o tempo todo. Então nossos sentimentos mudam, nosso corpo muda, o mundo muda. Tudo tá meio que se movimentando, nada tá parado. Então é como se a gente tivesse sempre trocando de roupa, porque o clima muda, tá ligado? O casamento muda, o trabalho muda, a casa muda, a felicidade muda, a tristeza muda. Os gostos pelas coisas que a gente tem muda, a fé, o desejo da gente, o nosso olhar sobre as coisas. Porra, a gente morre, velho. Ao mesmo tempo que isso angustia, porque a gente não tem realmente um lugar sólido mesmo pra construir uma coisa pra sempre, assim. Quando você se dá conta que isso é a vida, é disso que se trata, essa é a experiência que foi concedida pra gente viver, as coisas ficam mais fáceis, eu acho. Porque você sabe que nenhuma decisão que você vai tomar é definitiva. Nenhum acidente, nenhuma tristeza, nenhuma circunstância, nenhum sentimento é definitivo pra ninguém. Nada disso que a gente tá vivendo é pra sempre, nada mesmo. Porque a gente não tem como escapar da liberdade, tá ligado? A liberdade é um lance que nasce e morre com a gente. Todo dia É dia de criar a vida de novo, achar novas formas de se relacionar com a vida e com a gente mesmo. Daí o nada que lá atrás era um peso pra mim, sabe? Esse nada que é do nada faz sentido, de um jeito assim ressentido, de um jeito pra baixão assim, virou um nada faz sentido de... Porra, é justamente nesses momentos de angústia, de desorientação, de desamparo que, tipo, se opera a renovação dos sentidos na gente, tá ligado? Então, realmente, nada faz sentido, porque esse nada produz os sentidos, tá ligado? Os nossos sentidos próprios, o nosso jeitinho particular de entender a vida, tá ligado? Tipo, beleza, morei um tempão aqui nessa casa, mas agora tô pegando a estrada de novo. Não sei onde vou parar, não sei se vou parar alguma hora, acho que sim. Mas se eu parar, provavelmente vai ser por um tempo só. Porque essa outra casa que eu vou morar vai deixar de ser um lar pra mim em algum momento. Talvez. Talvez não. É por isso que a pergunta do sentido da vida é muito boa, mano. Porque a palavra sentido tem vários sentidos. Pode ser tanto o sentido de uma orientação, como quando alguém te aponta em que sentido você ir, assim. Pode ser sentido de um significado, alguma coisa que faz com que a gente entenda outra coisa. Tipo, quando a gente entende o sentido de uma palavra ou o contexto que dá sentido a uma frase, tá ligado? E pode ser aquilo que é sentido, que a gente sente, o que é mais imediato assim na nossa experiência, que são os afetos, né, da gente. Então, pra finalizar mesmo, eu acho que o sentido da vida é mover-se pra algum lugar, entendendo as coisas conforme a gente vai sentindo o que a gente sente.
O Igor me disse assim, ó, as minhas respostas ficaram meio compridas, tu pode cortar o que tu quiser, mas vou ter coragem de cortar uma reflexão maravilhosa dessas. Igor, continuando, se tu pudesse dar um recado, mandar uma mensagem, uma dica pro Igor criança lá no teu passado, o que que tu falaria pra ele?
Cara, eu acho que eu não falaria nada, eu deixaria ele só de boinha, assim, porque teve momentos da minha vida que facilmente... eu poderia escolher não viver, mas eu tô de boa de ter vivido eles, tá ligado? Então, vai lá, Iguinho, comete teus erros aí, quebra a cara, sofre pra caramba, não tem problema não.
Vai, Iguinho, que hoje tem campeonato. Ô, Igor, se tu pudesse dar um presente pro mundo, o que que tu daria?
Bom, eu daria um vale alimentação que todo mês recarregasse e desse pra pessoa passar o mês.
Como eu falei ali atrás, o Igor é o criador do genial Robinson do futuro. Então, Igor, eu quero te perguntar, quanto de Igor tem no Robinson e quanto de Robinson tem no Igor?
Cara, o Robinson tem mais do Igor do que eu gostaria, porque todas as minhas inseguranças, todos os meus demônios, assim, acabam se refletindo um pouco nos roteiros do Robinson. É, na minha cabeça ele é um cara bem de boa, que tá, digamos assim, apesar dele tá isolado, tá lá na solidão, ele aprendeu a viver sozinho e tá lidando com os conflitozinhos dele ali, mas tá bem tranquilo, sabe assim. É, só que frequentemente quando eu tô escrevendo os roteiros acaba aparecendo muita agonia existencial assim, minha. Mas mais objetivamente assim, tem muita história lá do Robinson que é minha mesmo de verdade, eu adapto algum detalhezinho ou outro, mas a maior parte é verdade. A personalidade do Robson, obviamente, é bem inspirada na minha personalidade, nas coisas que eu gosto, nas coisas que eu penso. Muitas vezes eu... é feita uma pergunta meio séria, assim, eu respondo meio de bobeira, mas... tem um pouquinho ali do meu pensamento de verdade por trás, sabe? Não é tudo, claro, porque o Robson é muito mais irreverente do que eu. Mas tem muito ali, principalmente das histórias, que são histórias quase sempre reais. Mas eu acho que o principal são as vozes, assim, né? Da ansiedade, da consciência, do amor próprio, da perversidade. Eu não escuto aquelas vozes mesmo na minha cabeça, mas tem sempre... eu estou sempre conversando com alguém, né? Dentro da minha cabeça. E sempre tem pessoas me dizendo coisas, e cada uma dessas pessoas tem uma personalidade bem construída na minha cabeça e tal. Eu sei que é tudo imaginado, mas meu pensamento ele fica incessante assim, né? Eu tenho uma conversa incessante comigo mesmo dentro da minha cabeça, que só para na hora que eu durmo, digamos assim. Mas é, acho que essa questão dos personagens, assim, com quem o Robson fica conversando, essa talvez seja a parte mais Igor lá do Robson, né?
Pra quem não sabe, o Robinson é um viajante no tempo. Viajante do tempo. Talvez não na concepção de viajante do tempo que nem você costuma ver. Você vai ter que ouvir lá pra entender melhor. Então, Igor, mas eu vou apertar pro Igor, já que tu tá inserido dentro, fora, em cima e embaixo desse mundo. Se tu pudesse viajar o tempo, pra que ano tu iria e por quê, meu velho?
Eu acho que eu iria pra um ano bem longe, assim, sei lá, 2600, 2700. Só pra ver como é que as coisas estão, se a humanidade sobreviveu e se, sei lá, se o mundo se tornou distópico ou utópico, ou se tá a mesma coisa, sabe? Assim, eu tenho muita curiosidade pra saber sobre o futuro da espécie humana. Mas se der só pra ver também, se der só pra olhar, eu preferia só olhar. Não queria viajar mesmo assim, não. Que vai que, sei lá, eu morro de radiação ou de alguma outra coisa. Eu prefiro ficar por aqui mesmo.
Ô Igor, eu vou te dar a oportunidade agora de mandar um recado pra alguém sem dizer quem é. Vai lá, abre teu coração.
Pô, man, eu adoro você, eu sinto saudade de você, mas não faz piada com pessoas que tão, já sofrem preconceito, já sofrem discriminação pra caramba. Isso é inaceitável pra mim, pô. É uma coisa... Assim, eu queria muito continuar nossa amizade, mas não dá pra eu ficar calado sempre que você faz esse tipo de brincadeira. É chato, cara. Não é legal, sabe, assim, é uma coisa que não deveria mais existir, não deveria mais. Então, sim, se a gente continuar saindo junto, se a gente continuar conversando e você continuar fazendo esse tipo de brincadeira, com esse tipo de temática, assim, eu vou reclamar mesmo. Eu, assim, não é que nossa amizade não importa pra mim, é que eu acho inaceitável, pô. Simplesmente, é um limite, tá? É... Eu entendo até que você possa me achar chato por conta disso, mas, porra, é meu limite, eu não aceito, tá?
Eu aposto R$100 em Márcio Aerts. Só pode ser pra ele. Preconceituoso, não sei o que, essas coisas tudo aí. Igor, dinheiro ou sexo?
Dinheiro, com certeza dinheiro. Porque dinheiro possibilita muita coisa, cara. E eu, assim, passei a maior parte da minha vida... entendendo que as coisas não eram possíveis pra mim, porque eu não tinha dinheiro, né, basicamente, nem pra o básico, assim. Então, hoje em dia o dinheiro é uma coisa bem importante, não é uma das coisas mais importantes da minha vida, nenhuma das duas opções tá entre a lista das coisas mais importantes pra mim, assim, de verdade. Mas dinheiro, poxa, facilita muito a vida, assim, tira a dor de cabeça. Eu não queria ser super rico, mas eu gostaria de ter... Não me preocupar com dinheiro, isso aí já me tiraria a maior parte das minhas preocupações na vida, assim, com certeza.
Cara, agora as duas perguntas mais clássicas deste programa. Ganhou na Mega Sena, escolhe alguém pra dividir aí.
Minha mamãe e meu papai, mas com toda certeza desse mundo, tá? Eu daria pra minha mãe e pro meu pai, pra eles terem aí... uma vida maravilhosa, né? E proporcionar uma vida maravilhosa para as pessoas que são importantes para eles também, né? Então, com certeza, sem dúvida.
Ô meu, e 500 pila? O que que tu faria hoje se eu te desse 500 pila?
Cara, honestamente eu gastaria com roupa, cara. Porque eu tô agora me formando, né? Como psicólogo, então, aquele negócio. E aí eu tô precisando de dinheiro para comprar roupa para trabalhar, pô. E minhas roupas são roupa de estudante, tá ligado? Aquele cara que vai despojadamente pra universidade com roupa velha. Então, tô né? Se quiser, inclusive, mandar os 500 pila aí, aceito o Pix, tá certo?
Eu gostaria de lembrar a todos que estão escutando, pra quem não sabe, e avisar quem não sabe, que o Igor é o cara que foi numa formatura de bermuda e chinelo de dedo. Cara, e a pergunta secreta agora? Me dá... a tua resposta para a pergunta secreta. A resposta conhecida da pergunta secreta por Igor de Jesus.
Pô, você foi uma inspiração muito grande pra mim. Eu não te escuto mais hoje porque eu percebi que às vezes eu fico chateado com as coisas que você diz. Mas você foi uma inspiração enorme, assim. Pra mostrar pra mim que dá pra criar um conteúdo massa. Só... tirando coisa de dentro da cabeça, assim, sabe? Uma forma despretensiosa de olhar pro mundo e fazer as coisas, assim. Nossa, foi tipo assim, muito, uma leveza muito imensa que eu experimentei quando eu percebi que dava pra fazer aquilo também, sabe? Então, muito obrigado, Laurinha Lero.
Valeu, Igor, um abraço, cara. Tudo de bom, Deus te abençoe. Esse Deus te abençoe foi sacanagem, né? O Igor é ateu. Valeu!